Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as semanas com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Eu sou João Guedes e essa é a edição de número 62 do Redação Final. A gente começa falando sobre a votação que determinou o afastamento provisório do governador Carlos Moisés. No segundo bloco, a discussão na Assembleia sobre a vacina contra a Covid-19. Por fim, na terceira parte do programa, a gente fala da controvérsia entre os deputados sobre o projeto voltado para a educação domiciliar. Vamos em frente. Muito bem, terminou na madrugada de sábado a sessão do Tribunal Especial de Julgamento do primeiro pedido de impeachment, que acabou determinando o afastamento provisório do governador Carlos Moisés. Foram mais de 17 horas de uma reunião que começou na manhã de sexta-feira e foi concluída apenas na madrugada de sábado. O colegiado acabou acatando parcialmente o relatório do deputado Kennedy Nunes, do PSD, que previa a aceitação da denúncia por crime de responsabilidade contra o governador e também contra a vice-governadora. A sessão foi aberta ainda pela manhã e a primeiro passo foram as manifestações dos advogados. Primeiro da acusação, Péricles Prade, e depois os advogados da defesa, Marcos Probst, que representou o governador Carlos Moisés, e Ana Cristina Blasi, que representou a vice-governadora Daniela Rainer. Nas manifestações dos advogados, predominou a discussão sobre a legalidade dos atos do governador e da vice-governadora Daniela Rainer em relação à concessão de um reajuste salarial para os procuradores do Estado no ano de 2019, que buscava a equiparação salarial desses profissionais com os procuradores da Assembleia Legislativa. Toda a discussão desse primeiro processo de impeachment gira em torno da acusação de crime de responsabilidade nessa concessão do reajuste salarial. As defesas de Moisés e de Daniela sustentam que o governo concedeu esse aumento a partir de uma decisão judicial que determinava a concessão desse reajuste. Por outro lado, a acusação sustenta que o governador permitiu esse aumento salarial sem que houvesse uma previsão na lei, sem mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para que fosse aprovado esse aumento salarial. Após as manifestações dos advogados, foi a vez do deputado Kennedy Nunes, que era o relator dessa parte do processo, apresentar as conclusões. E ele recomendou a aceitação da denúncia contra o governador e também contra a vice-governadora, prevendo o prosseguimento do processo e o julgamento de Carlos Moisés e Daniela Rainer por crime de responsabilidade. A partir daí, cada um dos membros do Tribunal Especial votou a favor ou contra o relatório do deputado Kennedy Nunes. Vale lembrar que o Tribunal Especial é composto por 5 deputados estaduais e por 5 desembargadores do Tribunal de Justiça. Quanto à acusação contra o governador Carlos Moisés, foram 6 votos favoráveis e 4 votos contrários ao prosseguimento do processo. Os 6 votos confirmou a maioria e, por isso, se decidiu pelo afastamento do governador. No caso da vice-governadora, houve um empate em 5 a 5. Isso porque o deputado Sargento Lima, do PSL, votou a favor do prosseguimento do processo de impeachment contra o governador, mas votou pelo arquivamento do processo contra a vice-governadora. Por isso que o placar referente ao governador foi de 6 a 4 pela continuidade do processo e, no caso da vice-governadora, houve um empate de 5 votos a 5. A partir desse empate, o presidente do Tribunal de Justiça, que também é o presidente do Tribunal Especial de Julgamento, o desembargador Ricardo Hessler, teve de proferir um voto de Minerva e ele se manifestou favoravelmente ao arquivamento do processo contra Daniela Rainer. Por isso que o governador foi afastado e a vice-governadora vai assumir o comando do Poder Executivo aqui de Santa Catarina. Vale dizer que esse afastamento é temporário, por um prazo de até 180 dias, até que se conclua o julgamento por crime de responsabilidade no Tribunal Especial. Nesse meio tempo, os membros do Tribunal poderão tomar depoimentos, poderão examinar documentos até tomar a decisão definitiva. Ao final desse processo, haverá um novo julgamento, aí sim, para condenar ou absolver o governador Carlos Moisés por crime de responsabilidade. Nesse caso, se houver a condenação, ele vai perder o cargo de maneira definitiva e a vice-governadora Daniela Rainer vai assumir o comando do governo do estado também de maneira definitiva. Se Carlos Moisés for absolvido, ele volta para o cargo de governador do estado. Vale lembrar que também que nessa votação houve uma divisão, né? Dos 5 desembargadores do Tribunal de Justiça que fazem parte do tribunal, 4 votaram contra a continuidade dos processos, tanto de Moisés quanto de Daniela. E o desembargador Luiz Felipe Chu votou pelo prosseguimento do processo contra o governador e contra a vice-governadora. Entre os deputados, 4 votaram pelo prosseguimento do processo contra o governador e a vice, o Luiz Fernando Vampiro, do MDB, o Kennedy Nunes, do PSD, o Maurício Scudillac, do PL, e o Laércio Schuster, do PSB. Já o deputado Sargento Lima, do PSL, votou pelo prosseguimento do processo contra Moisés e pelo arquivamento do processo contra Daniela Rainer. Os trabalhos do Tribunal Especial de Julgamento são conduzidos pelo Tribunal de Justiça, que nos próximos dias deve anunciar a programação das próximas reuniões, das próximas sessões do Tribunal Especial de Julgamento. Bom, e essa decisão do Tribunal Especial na madrugada de sábado se refere ao primeiro pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e também contra a vice-governadora Daniela Rainer. Mas, além desse processo, há um segundo pedido de impeachment, este que corre apenas contra o governador Carlos Moisés e que tramita em paralelo ao primeiro pedido de impeachment. Nessa semana, a Assembleia acatou essa denúncia referente ao segundo pedido de impeachment e esse processo será levado adiante num novo Tribunal Especial de Julgamento. E para falar sobre isso, está aqui comigo a coordenadora da Rádio AL, a Suelen Costa. Olá, Suelen.
Oi, João.
Suelen, o que vai acontecer daqui para frente com esse segundo processo de impeachment?
Bom, João, vai acontecer exatamente o que está acontecendo neste momento, como você bem falou, com o impeachment 1, que está correndo paralelo a esse impeachment 2, que começa agora a tramitar com essa aprovação. Com a aprovação do decreto legislativo, que aconteceu na última terça-feira aqui no plenário da Assembleia Legislativa, fica autorizado oficialmente a abertura desse segundo processo, que trata da compra dos respiradores e também da relação com o hospital de campanha. O julgamento do chefe do executivo, do governador, será feito por um tribunal misto, composto por 5 deputados e 5 desembargadores, a exemplo do que já vem acontecendo no primeiro impeachment. O presidente da Assembleia já encaminhou ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina todo o processo para que seja dada sequência a esse procedimento. Como determina a lei do impeachment, num prazo de 5 dias após o recebimento do processo feito na quinta, deverão ser escolhidos aí os 10 membros dessa comissão julgadora. O presidente da Assembleia regula a escolha dos deputados que serão eleitos em plenário. Já os 5 desembargadores serão escolhidos por um sorteio feito pelo Tribunal de Justiça. Com os 10 membros do Tribunal Misto escolhidos, o processo de impeachment deixa de ser conduzido pela Assembleia Legislativa e passa a ser uma responsabilidade do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na reunião de instalação dessa comissão julgadora, já será definido o relator, que elabora uma espécie de parecer prévio sobre a denúncia, que será colocado em votação. Se esse documento recomenda o recebimento da denúncia contra o governador Moisés e ele for aprovado pela maioria simples de 6 votos, o governador pode ser afastado do cargo por 180 dias.
Essa votação que você está falando é equivalente à votação que ocorreu nessa sexta-feira no primeiro pedido de impeachment no primeiro Tribunal Especial de Julgamento.
Exatamente, João. Se repetem aí as ações, os fatos e os encaminhamentos do impeachment número 1 no impeachment número 2, relacionado agora aos respiradores e ao hospital de campanha. E como no impeachment 1, se o parecer for rejeitado, o processo é encerrado e o caso é arquivado. Se o parecer for aceito, a denúncia for recebida, daí sim tem o afastamento do governador, neste caso só do governador, por 180 dias. No caso do recebimento desta denúncia pelo Tribunal Misto, aí de fato tem início o segundo julgamento, no caso o terceiro, o segundo deste processo, pelo crime de responsabilidade. Dessa vez, como eu expliquei, pela compra dos respiradores e pela aquela tentativa de contratação de um hospital de campanha.
Vale lembrar que o processo de impeachment pode levar ao afastamento definitivo, à perda definitiva do cargo do governador e também deixar bem claro que esses dois processos de impeachment correm de maneira paralela e totalmente independente entre si. Também vale lembrar que essa votação aqui na Assembleia que autorizou o julgamento do segundo processo de impeachment teve 36 votos a favor, 2 votos contrários e 1 abstenção do presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia. O único deputado que não participou da votação foi o deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, que está devido a um problema de saúde. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala sobre a discussão na Comissão de Saúde sobre a vacina contra o novo coronavírus. Então, outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi uma reunião promovida pela Comissão de Saúde do Parlamento para discutir as expectativas e as possibilidades em torno da vacina contra o coronavírus, que está sendo desenvolvida em parceria pelo Instituto Butantan de São Paulo com o laboratório chinês Sinovac. Essa reunião, que foi realizada por videoconferência, teve a participação dos deputados da Comissão de Saúde e de representantes do Instituto Butantan, além do secretário de Estado da Saúde, André Mota. Suelen, essa reunião foi uma oportunidade para os deputados tirarem dúvidas que também são dúvidas de boa parte da população, né? Afinal, a possibilidade de uma vacina contra a Covid-19 é um dos principais temas que as pessoas discutem nos grupos de WhatsApp, nas ruas, na padaria, no supermercado, em todos os lugares. Quais foram os principais pontos discutidos e esclarecidos nessa reunião dessa quinta-feira, Sueli?
Bem, João, exatamente o que você falou, né? Desde o dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou aí a pandemia do novo coronavírus. Então, pensa, desde março, as pessoas de todo o planeta, de diversos países, discutem essa questão e existe uma expectativa muito grande em torno da possibilidade de uma vacina. A reunião foi proposta pelo deputado Vicente Caro Preso, que é médico, juntamente ali, né, com toda a Comissão de Saúde, e como você falou, estava com os especialistas ali do Instituto Butantan, que está trabalhando junto com o laboratório chinês. Eles tiraram algumas dúvidas, que são dúvidas nossas, que é dúvida de quem está em casa, entre elas sobre a questão dos efeitos dessa vacina. Os especialistas falaram que ela foi testada em 9 mil voluntários no Brasil e os dados coletados mostram que ela é, de todas, a imunizante que apresentou os efeitos colaterais mais leves até esse momento, como uma dor de cabeça e uma leve dor ali no local da aplicação, que é natural por conta da injeção. Além disso, eles também falaram sobre a questão da segurança dessa vacina. Por exemplo, a maioria das vacinas, elas necessitam ser acondicionada, ser guardada em ultra-refrigeradores. No caso da Coronavac, ela consegue permanecer por muitas horas em uma temperatura ambiente, por exemplo, de 35, 37 graus, o que facilitaria levar, chegar com essa vacina até lugares do interior do país. Importante também falar, João, que essa vacina, o governador de São Paulo fez a primeira reserva, digamos assim, de 46 milhões de doses e, por isso, essa parceria também com o Instituto Butantan. E essa semana, a semana que passou, teve aí toda uma polêmica porque o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, teria dito que o governo federal também faria uma reserva no que diz respeito a esse laboratório chinês, a vacina Coronavac. E logo depois, o presidente Jair Bolsonaro teria dito que não, que ele só vai fazer essa reserva depois de uma garantia de 100%, de uma garantia completa no que diz respeito a essa vacina. Mas a gente salienta também, conforme foi esclarecido aos deputados durante a reunião, que a maioria das vacinas, apesar da pesquisa acontecer, por exemplo, no Reino Unido, como é o caso do Instituto AstraZeneca, a produção dela também será feita na China. E a chinesa, que nós estamos em parceria por meio do Instituto Butantan, será produzida em São Paulo, no Instituto Butantan. Portanto, é bom que fique claro que não se trata de uma vacina exclusivamente chinesa e nem de uma vacina exclusivamente do Reino Unido, por exemplo, porque as produções acontecem em lugares diferentes do mundo. Outra questão que é importante salientar, que foi uma pergunta feita ali pelo deputado Dr. Vicente Caro Preso, que é sobre a disponibilidade. Quando, né, essa vacina chegará, quando ela estará pronta? Não existe uma data fixa, ela está na última etapa e, segundo o especialista, logo, no máximo no início do ano, algumas doses, a princípio essas 46 milhões da reserva feita pelo Estado de São Paulo, deve ser disponibilizada aos brasileiros lá daquele estado.
E a gente separou um trechinho do que falou sobre isso o diretor de estratégia institucional do Instituto Butantan, Raul Machado Neto.
Quando a gente terá o primeiro brasileiro vacinado, nós temos aí duas situações. Uma situação é o seguinte: a vacina da Sinovac é uma vacina que está pronta, vacina que vai começar a ser transferida nesse primeiro momento para ser formulada e envasada no Butantan. E, aliás, até tem um lote que já vem pronto para ser utilizada a vacina. O que vai demandar tempo, não só aqui, como em qualquer lugar do mundo, é a finalização, a análise, a garantia através do estudo clínico que está terminando. É isso que vai determinar o tempo. Isso aí é que é regulado por agentes externos ao Brasil, que é uma coisa muito séria, muito importante. Vai ser analisado pela Anvisa, que é uma instituição respeitada no Brasil e fora do Brasil, e tem trabalhado de uma maneira muito eficiente, muito eficiente. Então, nós temos a finalização do ensaio clínico, a avaliação desse ensaio clínico e aí a liberação. Porque a vacina, esse primeiro lote de 46 milhões, a gente provavelmente terá um pouco mais, um pouco menos, até o começo do ano, nós não temos preocupação de ter esse material.
Também estava presente na reunião a Raquel Bittencourt, que é diretora da Vigilância em Saúde da nossa Secretaria de Estado da Saúde. E ela falou que o estado de Santa Catarina já está se preparando para receber. Quando se fala em se preparar para receber a vacinação, tem que se pensar, por exemplo, nas doses de agulhas e seringas, porque a Coronavac, por exemplo, precisa de 2 doses. Então a gente tem que ter a quantidade de seringas e agulhas e profissionais que vão atender 2 vezes cada cidadão catarinense. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, eles já estão se preparando no que diz respeito a essa questão multissetorial de compra, aquisição e profissionais, para que quando a vacina esteja liberada, seja a Coronavac ou seja outra vacina, depois de aprovada pela Anvisa, ela possa realmente ser distribuída aqui no estado de Santa Catarina.
Sobre essa questão da produção da vacina na China ou no Brasil, o acordo do Instituto Butantan com a Sinovac prevê que o primeiríssimo lote de vacina, assim que ela for autorizada pela Anvisa para vacinação, vai ser produzido na China. Os primeiros lotes serão produzidos na China como uma espécie de carga emergencial. A partir dessa liberação da vacina, o Instituto Butantan vai formatar a linha de produção para poder levar adiante a fabricação dessa vacina aqui no Brasil pelo próprio Instituto Butantan. Vale dizer que essa Coronavac que está sendo testada aqui no Brasil por essa parceria entre o Instituto Butantan e a Sinovac não é a única aposta do poder público brasileiro, vamos dizer assim, né? Já que o governo federal tem, por meio da Fiocruz, um acordo com a Universidade de Oxford e com a farmacêutica AstraZeneca para testar e depois, num segundo momento, produzir junto à Fiocruz as vacinas, caso a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca chegue ao fim dos seus testes, demonstrando que ela é eficaz. Inclusive, há a possibilidade das duas vacinas se mostrarem eficazes e as duas serem distribuídas no Sistema Único de Saúde.
João, importante frisar que o Instituto Butantan, criado há 120 anos, ele participou dessa produção por 2 fatores. Primeiro, por toda a sua trajetória, assim como tem a Fiocruz, né, de pesquisa e de desenvolvimento, mas também porque o Brasil foi escolhido para essas pesquisas por conta do número de infectados. Porque quando se começa a fazer testes de vacinas, precisa-se de um grande número de pessoas infectadas e o Brasil é o terceiro país com maior número de infectados. Ele fica apenas atrás dos Estados Unidos e da Índia. Então, por isso, essa parceria da China com o Butantan e do Reino Unido com a Fiocruz, porque o Brasil, naquele momento da pesquisa, ele estava propício para que isso fosse realizado.
Esse é um questionamento que se faz muito, assim, mas porque se a vacina é desenvolvida por um laboratório chinês, por que ela não está sendo testada em chineses?
Exato.
Mas é justamente porque, para se verificar se uma vacina está funcionando, é preciso que a vacina seja confrontada com o vírus, é preciso que a vacina seja aplicada em pessoas que estão circulando em comunidades onde há circulação do vírus. Como a China, exemplo de vários outros países da Ásia, conseguiu controlar a circulação do vírus de uma maneira muito mais eficiente que outros países do Ocidente, principalmente aqui no Brasil, Estados Unidos, faz mais sentido o teste da vacina é muito mais rápido se a vacina for aplicada em pessoas que estão em lugares onde há um volume maior de casos da doença sendo verificados. Mas enfim, toda essa discussão deve se estender ainda pelos próximos meses, com total atenção da sociedade, já que a pandemia do novo coronavírus afetou todo mundo, afetou a economia, afetou a rotina de todas as pessoas na sociedade. Eu agradeço a participação da coordenadora da Rádio Aélio no Redação Final. Muito obrigado, Suelen.
Obrigada, João, e até a próxima.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala de projetos que foram discutidos nessa semana aqui na Assembleia Legislativa. Então, e essa última semana também foi marcada pelo avanço de uma proposta que trata da responsabilidade sobre a guarda de veículos recuperados pela polícia após roubos ou furtos. O projeto foi aprovado na Comissão de Finanças e, para falar sobre ele, eu chamo a repórter da Rádio AL, Nara Cordeiro. Olá, Nara.
Olá, João.
Nara, explica pra gente o que diz essa iniciativa.
É o seguinte, se um carro furtado ou roubado é localizado e recuperado pela polícia, esse veículo ele é removido para um pátio e fica lá aguardando até que esteja tudo certo, regularizado, né, para devolução ao proprietário quando localizado. Esse depósito pode ser particular. O poder público delega esse serviço de remoção e guarda de veículos. Acontece que a remoção do veículo e a permanência nesse depósito geram um custo que é cobrado do proprietário do veículo. Pois bem, esse projeto de lei aprovado na Comissão de Finanças, ele transfere ao poder público o ônus dessa custódia, do período que esse carro ficou sendo guardado para o cidadão, nos casos de roubo, furto ou apropriação indébita. Nos casos em que o carro é apreendido por conta de infrações de trânsito, por exemplo, o proprietário, se quiser recuperá-lo, continua tendo que pagar todas as taxas do veículo, incluindo as despesas decorrentes da remoção e da guarda desse veículo. Bom, esse projeto de lei é do ex-deputado Ulisses Gabriel, suplente que assumiu por um período no início desse ano, e teve como relator na Comissão de Finanças o deputado Sargento Lima, do PSL. Vamos ouvir o que ele disse ao apresentar o parecer favorável à proposta.
Considero justo e adequado determinar que o ônus pela custódia dos veículos recuperados após uma ação de roubo, furto ou apropriação indébita de tal patrimônio seja delegado ao poder público, como forma de não se compensar o cidadão pela ausência de segurança que lhe deveria ser garantida pelo Estado, pelo menos de não onerá-lo mais uma vez.
A proposta foi aprovada por unanimidade, com uma emenda apresentada pelo relator. O deputado Sargento Lima considerou necessário especificar no texto qual órgão público vai ser encarregado das despesas decorrentes da custódia dos veículos recuperados, porque o texto original ele só falava do ente público e não especificava quem seria esse órgão que ficaria responsável por essa despesa. E colocou, então, essa possibilidade para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, seguindo aí uma sugestão da própria Polícia Militar. E é isso, o PL segue agora para análise da Comissão de Segurança Pública da Alesc.
Nares, esse projeto foi aprovado numa reunião da Comissão de Finanças, em que houve uma grande mobilização dos deputados no debate sobre uma proposta que tratava de educação domiciliar, que acabou sendo rejeitada nesse colegiado. Que proposta é essa que causou tanta controvérsia?
Esse foi um projeto que gerou bastante debate na última reunião da Comissão de Finanças, quando a deputada Luciane Carminati, do PT, apresentou um voto vista a essa proposta. O projeto de lei complementar da deputada Ana Campagnolo, do PSL, abria a possibilidade aos pais ou os responsáveis por estudantes matriculados em instituições de ensino infantil, fundamental ou médio, de cancelarem ou não realizarem a matrícula e darem seguimento à educação de maneira domiciliar em casos de calamidade ou emergência de saúde pública, que é o que a gente está vivendo atualmente por causa dessa pandemia. Então, o projeto permitiu o chamado homeschooling ou educação domiciliar nessas situações específicas. O relator da matéria foi o deputado Sargento Lima, do PSL, que defendeu a aprovação do texto. Isso numa outra reunião, numa reunião anterior, né, da Comissão de Finanças. Mas, na última reunião, a deputada Luciane Carminati fez um relatório extenso sobre o PLC, argumentando pela inconstitucionalidade e pedindo a rejeição do texto. Ela disse que nenhum outro estado tem essa forma de legislação ainda, permitindo a educação domiciliar. Diz também que o debate precisa ser aprofundado e que é preciso uma legislação federal que trate do tema, que ainda não tem, né? Há alguns projetos de lei em tramitação no Congresso, mas ainda nenhuma lei no país que regulamente essa forma de ensino. Os deputados Bruno Souza e Sargento Lima, que é o relator da matéria, que apresentou o voto favorável, defenderam a aprovação do texto apresentado pela deputada Ana Campagnolo, ou seja, a favor do homeschooling. O deputado Bruno Souza argumentou que a Comissão de Finanças não é o colegiado que discute constitucionalidade e que, por isso, não cabia o parecer apresentado pela deputada Luciane. Os outros parlamentares se mostraram favoráveis à rejeição da proposta, inclusive o deputado Kennedy Nunes, do PSD, que se disse defensor do homeschooling. A preocupação dele é a situação financeira das escolas particulares, se permitido o cancelamento de matrículas em situações específicas, como é o caso das emergências em saúde, né? Bom, depois de muita discussão, o projeto foi rejeitado na Comissão de Finanças e esse foi um parecer terminativo, ou seja, a proposta segue para arquivamento, porque nas matérias que tratam de situações relacionadas à pandemia, os textos passam por apenas duas comissões permanentes. Como já havia sido analisada pela CCJ, a matéria teve um parecer conclusivo na Comissão de Finanças. Mas a discussão sobre esse tema ainda segue na LESC. Um outro projeto de lei complementar que trata do assunto, de autoria do deputado Bruno Souza, do Novo, né, está em tramitação. Já passou pela CCJ, está agora na Comissão de Educação, sob análise da relatora, que é a deputada Luciane Carminati, e depois ainda precisa ser votado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Muito bem, eu agradeço a participação da Nara Cordeiro. Obrigado, Nara. Até a próxima.
Até a próxima.
Bom, você pode acompanhar mais informações sobre a Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no facebook.com/AssembleiaSC. No Instagram e no Twitter, nós somos o @AssembleiaSC. E você também pode receber informações do Parlamento Catarinense no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48 9960 1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a participação da também repórter da Rádio AL, Nara Cordeiro, e da coordenadora da Rádio AL, Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!